O título da pregação é Pecou, aguente as consequências, várias consequências. Vamos orar, vamos a Gênesis 20, ainda numa panorâmica sobre o livro de Gênesis e ainda com Abraão. Um momento muito triste na vida de Abraão, decepcionante. O nosso herói da fé, chamado de nosso pai na fé, pelo apóstolo Paulo, e que no momento bem baixo da sua vida, como vocês vão ver, em Gênesis capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, e aqui quase podemos acrescentar, olhando para baixo, falando baixinho, encabulado, constrangido, sem graça, talvez morto de vergonha. Certamente, então voltando, eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Era perto da faixa de Gaza, conhecida hoje, essa região aqui. E a Sara disse: dei 1.000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história, que é proporcional o tamanho do constrangimento que Abraão causou aqui, do tamanho do erro dele, do pecado dele, é proporcional à quantidade de lições que nós temos, tanto que pretendemos tomar duas pregações para falar do que aconteceu aqui. Nos orienta, nos ilumina e nos ajuda a aprender estas coisas para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Curioso é que é a segunda vez que isso aconteceu. Eu nem li lá em Gênesis 12, quando ele esteve no Egito, ele fez a mesma coisa, não precisa falar agora, você vai se desviar sua atenção, mas ele fez a mesma coisa com o Faraó, e foi parecido, não igual, eu não vou contar as diferenças, porque vamos tomar tempo, mas basicamente a mesma coisa. É impressionante. Uma situação melindrosa e constrangedora. Vamos, o erro dele, vamos ver o erro dele, a causa e as consequências. Ele disse uma meia mentira. Essa que é a verdade. É melhor do que dizer que disse uma meia verdade. Porque uma meia verdade é igual a uma meia mentira. Você pega a metade de um e faz o outro, a outra metade, claro. Para esconder o fato de que Sara era sua esposa. Ela de fato era irmã dele, ou meia-irmã, como ele colocou aqui. Só que o fato de ser esposa era algo muito mais significativo do que ser meia-irmã, óbvio. Era algo mais forte, mais importante a ser considerado. E a segunda vez, não aprendeu ou não quis aprender a lição da primeira vez, lá com o Faraó. A causa. Mais uma vez, constrangimento na história. Medo de morrer. Ponto. Só isso. Medo de morrer. Não tinha outro motivo. Então nós vemos aqui uma fé ainda muito fraca. Talvez, não talvez, mas certamente em desenvolvimento. E detalhe, Deus havia prometido para ele uma descendência e muitas bênçãos. Como é que Deus iria permitir que Abraão fosse assassinado por causa da mulher de quem nasceria o filho da promessa? Então, Abraão ainda contava com uma particularidade importantíssima. Ele era super protegido. Ele tinha uma promessa de Deus sobre ele. Ainda tem esse aspecto que eu não gosto nem de considerar muito. Porque nós não temos esse aspecto, nós não temos essa particularidade de termos uma promessa específica para a nossa vida aqui na Terra. Praticamente não temos promessa nenhuma, a não ser uma promessa geral a todos os crentes, de que Deus está conosco, Deus nos protege quando Ele quer, Ele nos dá paz no coração, nem sempre paz exterior, externa ao nosso redor, e sempre uma promessa para todos nós, não uma promessa para mim especificamente, ou para você, ou para vocês, não temos isso, não é assim que Deus tem operado. Normalmente, naturalmente. Mas Abraão tinha esse privilégio e isso aumenta a fraqueza dele, coitado. As consequências nós vamos ver algumas. Antes deste episódio, como nós vimos, Abraão fizera a Sara um pedido constrangedor. Vemos no versículo 13. Quando ele disse para a mulher, este favor me farás. Além de revelar a covardia dele, ele ainda levou a mulher a enganar também. Ou a dizer algo ilusório. Meia verdade, alguma coisa não firme, não uma mentira deslavada, mas uma quase mentira ou uma omissão de alguma coisa tão forte, tão óbvia de ser, que deveria ser revelada, que vira quase uma mentira, ou às vezes pior. E Sara entrou nisto. Parece que perdeu uma boa oportunidade de dar uma lição moral, espiritual ao marido, mas a relação marido-mulher é bem diferente da que nós temos hoje como conceito. Chamavam na época os maridos de meu senhor. Então, esse pedido de Abraão pode ter sido quase como uma ordem para ela, talvez não tivesse muita liberdade de dizer, não, vou fazer isso não, e não sei. Eu sei o seguinte, que ele levou a mulher a tropeçar, a errar, e a se expor ela própria a um constrangimento horrível de ser levada para o harém de um faraó lá no Egito, da qual ela saiu. Lá, inclusive, não diz que faraó não a tocou. Aqui diz que Abimeleque não a tocou. Nós ficamos a imaginar. Não gosto nem de pensar na possibilidade de faraó tê-la conhecido mesmo sexualmente. Não diz. Lá. Espero pensar que não. Que Deus poupou Sara deste terrível constrangimento, muito pior ainda do que o fato de ser levada, mas ser consumada a relação. Certamente que não é que Faraó ou Abimeleque agora, depois, eram homens solteiros e desejosos para se casarem, todos assim, não, eles tinham haréns. Na época, todo mandatário, ou rei, ou de um lugar, ou que mandava no lugar, tinha muitas mulheres à disposição. E às vezes demorava a mandar chamar a mulher que foi levada para o harém, passava por um processo. Obviamente, isso variava muito de lugar para lugar, cultura para cultura, do tamanho do reinado de alguém. Era algo muitíssimo complicado no tempo, naquele tempo de reis poderosos, mesmo ricos. Os haréns deles, inclusive, incluíam aliança política. Era muito complicado esse assunto. Não quer dizer porque foi levada para o palácio de faraó ou de um rei, que imediatamente foi levada à presença dele, não, podia passar meses. Então, lição para nós, consequência do pecado de Abraão, levou Sara a pecar também, e nós corremos o risco de, por causa de uma falha nossa, de um pecado nosso, levar alguém a pecar também. Isso é grave diante de Deus. Vou ler só uma passagem, Romanos capítulo 14, versículo 15, quando fala da gravidade do tropeço. Romanos 14, mas já abri aqui em 1 Coríntios, eu iria ler também, 1 Coríntios 8, 10 a 12, quando diz, eu posso ler só, 1 Coríntios 8, 10 a 12, porque se alguém te vir a ti e queres dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, aí vem a conclusão, ou a moral do que Paulo está dizendo, por causa do teu saber perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, agora, Romanos capítulo 14, versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Se perecer não é morrer, não. Fazer a pessoa morrer por isso não é bem. É se estragar, se contaminar de alguma forma. Então, a atitude de Abraão levou diretamente Sara a tropeçar e a se prejudicar profundamente também. Consequência do pecado. Segunda consequência, Abraão ficou sem a mulher. Tudo bem, a mentira, ou a quase mentira, era para que ele não morresse, não perdesse a vida. De fato, não perdeu a vida, mas perdeu a mulher. Não sei se ele contava com isso, ele não contava com isso. difícil justificar Abraão, porque se ele não contava com isso, na primeira ocasião, no caso de Faraó, ele teria dito, esse plano não presta não, porque eu vou ficar sem minha mulher, não dá certo, eu não tinha pensado nisso. Eu pensava apenas que ao dizer que ela era minha irmã, não ia me matar porque ela era minha mulher, mas não sei. Mas na segunda vez, já que tinha acontecido a primeira com o Faraó, e é óbvio que o perigo era grande, então ficou sem a mulher dele. O que eu quero dizer é que a tentativa errada de evitar um problema chamou outro problema. E esse é um ponto clássico nessa questão de pecado. Quando pecado nunca vem só. É algo muito repetido, muito falado, muito visto. Então, às vezes a gente pensa que encontrou uma boa justificativa, uma boa desculpa para pecar e fazer uma coisa, e às vezes pode até parecer que vale a pena certos pecados, mas é ilusão. Abraão entrou numa situação muito ruim, talvez pior. Eu acho que muitos maridos prefeririam morrer do que ter sua mulher tirada de si e entregue a outro homem. É terrível imaginar isso. Grande perturbação em pessoas inocentes. Porque no caso de Sara, embora fosse constrangedor para ela o que aconteceu com ela e tudo, ela mentiu, entrou na mesma trama de Abraão, quando disse, não foi só ele que disse para Abimeleque, ela é minha irmã. Abimeleque argumentou isso com Deus, não somente ele me disse, mas ela mesma me disse, eu sou irmão, irmã dele, ela é meu irmão, ou seja, ela entrou junto. Já falamos o problema que o pecado traz de trazer outras pessoas para junto, envolver outras pessoas para pecar também, escandalizar outras pessoas, fazer outras pessoas tropeçarem. Mas aqui entrou perturbação grande em pessoas inocentes. O rei adoeceu. Onde está dito que o rei adoeceu? Quando lá fala que ele foi sarado. Ele sarou e as mulheres deixaram de ficar estéreis. É sutil isso, mas Abimeleque estava doente. E Deus disse que ele ia morrer, então ele já estava no processo. Não sei que mal ele teve sobre ele, determinado por Deus. E as mulheres todas da casa de Abimeleque ficaram estéreis. Agora, como é que elas ficaram, como é que sabe que elas ficaram estéreis? Porque deu tempo de notar isso, passando-se meses e anos, e as mulheres, ninguém engravidava mais lá. As mulheres, certamente que não. Foi rápido isso aqui. Muito provavelmente Deus disse, eu fiz todas aqui estéreis. Estão a partir de hoje. Então era fato, ficou fato. Mesmo que não houvesse tido tempo para comprovar. Mas estavam estéreis. Deus determinou. E outro já doente. O rei. Uma das terríveis consequências do pecado é envolver pessoas que não têm nada a ver com o caso. Terrível isto. É como uma bomba que explode e espalha estilhaços para todo lado. Você já deve ter prejudicado um bocado de gente com seus pecados. E eu também. Nós. Alguns talvez dê até para você anotar. Ou mentalmente, ou se lembrar, ou anotar no papel. Naquele caso, naquela ocasião, prejudiquei um bocado de gente, por causa do meu pecado. É isso que você quer? O que nós queremos como crentes? Certamente que não. Mais um motivo para fugirmos de qualquer tipo de pecado. Quarta consequência, a vergonha pelo qual Abraão passou de ser duramente repreendido por um rei pagão. Chega, dói ouvir a chamada que o carão indignado de Abimeleque contra Abraão. Chega, a gente fica murcho, juntamente com Abraão. Nosso pai na fé, nosso herói, Abraão, ouvindo aquela reprimenda grande, dura e sentida de Abimeleque. E o pior de tudo, com toda a razão. Toda a razão. Perfeitas as palavras de Abimeleque. E Abraão, como eu falei, eu não consigo imaginar outro quadro, senão Abraão ali encolhido, olhando para o chão, envergonhado. Isso era papel para o homem escolhido por Deus, para dele fazer uma grande nação e ser uma bênção para todas as nações do mundo, ser o canal para Deus levar a salvação, levar o Salvador do mundo. O homem, o patriarca, o grande Abraão. Que papel, Abraão, você fez aqui? E por onde você teve que andar como consequência? Todo crente tem seus defeitos, tem seus pecados internos. Ainda, o coração ainda não foi 100% purificado, infelizmente. Já foi perdoado e justificado diante de Deus, a ponto de a justiça de Deus não mais ver pecado no sentido de vida eterna, de condenação, de aprovação para o céu. Isso aí está resolvido. Mas nós ainda pecamos, ainda temos nossos defeitos lá dentro do coração. Sabemos disso. Mas, e lutamos contra isso, mas o crente deve evitar que esses defeitos, esses pecados, eles extrabordem para a sua vida visível. Ele tem que segurar, tem que controlar, orar diante de Deus, tratar dos seus pecados, das suas inclinações ruins. Mas ele precisa lutar para não passar do coração para as ações, para as atitudes, de onde vem o famoso mau testemunho, escândalo. O que é isso? É um pecado que extravasou. O pecado estava lá dentro. Não tem nenhum escândalo na vida de crente que já causou um escândalo que não tenha começado de dentro do coração dele, nenhum. Então, passou. E esse é o ponto que precisamos estar atentos. Não é fingir que não somos pecadores. Não é negar. Não é sermos hipócritas. Eu sou o santinho. Não é este o ângulo. Mas, ao mesmo tempo que reconhece ser pecador, reconhece que luta contra a sua carne, ao mesmo tempo, mostra que essa luta está sendo levada a sério e apoiada pelo Espírito Santo e levando, de uma maneira visível, uma vida correta de alguém que se confessa pecador. Mas não é porque se confessa pecador que anda pecando para todo lado, dizendo, está vendo? Eu sou coerente, ó. Eu digo que sou pecador e peco. Hipócrita eu não sou. Não é uma coisa que ninguém vai me acusar de hipócrita, porque eu peco para todo mundo ver. Não faço isso, não. Paulo se chamou do maior dos pecadores. Será que Paulo era o maior dos pecadores públicos? O maior dos crentes que já causou escândalo, causaram escândalo neste mundo? Não. Ele dizia uma coisa, e que lutava contra aquele pecado, e mostrava o procedimento de alguém que estava lutando e estava vencendo com a graça de Deus. Cuidado com o aspecto público, visível, dos seus pecados. Paulo ficou indignado quando soube que os irmãos da igreja de Corinto estavam levando as suas brigas para a justiça público. Vocês são um corpo. O corpo tem seus problemas, resolvam aí dentro, resolvam aí seus problemas, suas dificuldades. Eu sei, são todos pecadores, eu sei que às vezes trabalham, eu sei que há problema, há discussão, mas dentro da igreja, procure levar alguém da própria igreja, anciãos, pastores, para resolver isto. Um crente da mesma igreja levando outro para a justiça, tornando público alguma coisa. Isso é uma vergonha para o evangelho. Ele diz, é um fracasso para vocês. Então, o que mais dá pena é ver o pecado de Abraão exposto aqui de uma maneira tal e que ele foi duramente repreendido por um não crente, um não fiel a Deus na frente de todo mundo. Com certeza é muito ruim para um evangélico quando um professor não crente repreende um aluno crente porque está colando na prova na frente de todo mundo, e todo mundo sabe que ele é crente. Vergonha. Quando um sargento incrédulo pune um soldado crente por má conduta, uma vergonha ao evangelho. Como foi uma vergonha o que aconteceu com Abraão aqui. Por fim, nesta pregação de hoje, ele foi obrigado a confessar publicamente a sua fraqueza na frente de um povo estranho. É quase uma continuação do constrangimento da quarta consequência, essa é a quinta. Tudo bem, a confissão de Abraão foi honesta, foi correta, mas bem melhor que não tivesse havido o erro, especialmente o erro repetido, como eu falei. Primeira vez com o faraó no Egito, e agora a segunda vez com Abimeleque, ali perto do que hoje nós conhecemos como Faixa de Gaza. Abraão perdeu uma grande oportunidade de dar um testemunho bonito, de confiança em Deus. Esta mulher bonita que é tua mulher, é. E há um problema aí que eu não vou nem entrar, da idade de Sara, que já estava avançada aqui nesse caso, e como é que ela era tão bonita e formosa e tal, mas aí tem várias maneiras de se interpretar, talvez até miraculosamente ela tenha sido conservada de uma maneira física de uma maneira mais... que Deus colocou diretamente sobre ela algum tipo de condição assim, e tem algumas outras teorias que eu não vou entrar em detalhe. Mas ela não era uma mulher novinha e seus 20, 30 anos, não. Agora, viveu muitos anos, mais de 100 anos, como Abraão também, então era um pouco diferente a noção que a gente tinha hoje de uma pessoa com 90 anos de idade e numa época em que se vivia 160 anos de idade. Então, quando se estava com 80, 90, estava no meio da vida. Então, há muitas considerações, mas apenas para... que vocês saibam que tem essa pequena dificuldade aí e não imaginar uma mocinha de 20, 30 anos, não. Mas era uma mulher bela, sim, atraente, sim, isso é dito lá com o faraó. Aqui não falou mais nesse detalhe. Então, o fato é que, seja como for, mesmo chegando na terra prometida, anos antes, algumas décadas antes, Ela é o que sua, essa mulher bonita aqui, minha mulher. E acabou-se. Acabou-se. Se matassem Abraão, mataram. Levassem Sara, levaram. Deus daria um jeito se quisesse dar. O fato é que Abraão deu margem, e esse é um ponto que a Bíblia fala muito, quando o crente dá margem a que se fale mal de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não protege os seus escolhidos? Ele não protege o número um. Ele chama o homem lá da terra dele, na Caldeia, manda vir para uma terra que ele não conhecia, manda ser errante na terra, faz sei quantas promessas para esse homem, várias vezes, repetidamente faz promessas, aí mataram o homem. Este homem que Deus escolheu, mandou ir e tudo, mataram. Por quê? Porque a mulher dele era bonita. Ah. Aí, para levar a mulher dele, mataram ele. O mataram. Pronto, acabou-se. Esse é o seu Deus, Abraão? Não, obrigado, eu fico com os meus 15 deuses. É melhor porque tem um Deus para uma coisa, um Deus para outra, fica até mais flexível. Porque esse teu Deus aí, não. Não me interessa, não me protege. Tendo feito uma promessa para mim específica. E esse Deus vai te dar salvação mesmo? vai tão confiante, né? Sou salvo em Jesus Cristo, que maravilha. É? Não protege a vida de um servo que ele prometeu tantas coisas, porque a mulher dele é bonita, ele não consegue proteger? E vai proteger sua alma das mãos, das garras do diabo? Olha! Então a gente não pensa que um pecado nosso dá margem a que o mundo olhe e pense em coisas muito ruins de Deus, não é só de nós não, nós que pensamos, nós somos ruins mesmo, mesmo assim não é bom, porque somos filhos desse Deus, em Cristo. Mas e quando damos margem para falar, quando damos não, ao mesmo tempo nós damos margem para falarem muito mal deste Deus. Quantas vezes já falaram mal de Deus por sua causa, por um medo, por uma covardia, por uma falta de compromisso, por uma sensualidade fora do lugar? Quantas vezes um comportamento omisso? Esse é o Deus dele? Não. Eu não gosto nem de imaginar essa possibilidade. Essa possibilidade não. Quando isso aconteceu na minha vida, espero que você na sua vida, que houve, houve. Claro que houve. E muitas vezes, mas pelo menos que haja menos e que você atente para isso. Tem um pecado à frente. É, mas não é tão mal assim. Para, tem um monte de consequências ruins. Inclusive, talvez a pior delas seja esta. Vão falar mal do meu Salvador querido, que morreu numa cruz por mim. Esse Salvador não me interessa muito, não. Nós somos luz do mundo e devemos brilhar para que os homens falem bem de Deus. É o contrário. Nós somos luz do mundo. Nós somos, como Paulo diz, luzeiros que devem ser, devemos ser luzeiros para resplandecer no meio de uma geração corrupta. Então, não é só temos um comportamento tal que não falem mal de Deus. Ah, ainda bem, acho que muita gente, pouca gente falou mal de Deus por causa dos meus pecados. Eu atingi meu objetivo. Objetivo pobre. Não é não falar mal de Deus por causa do seu comportamento ou pela falta dos seus pecados, mas é falarem bem de Deus por causa das suas boas ações, do seu bom testemunho, das suas boas obras, do seu brilhar em Cristo. Esse é o grande objetivo. Quando fechar os olhos de noite, pensar naquele encontro ali, 11 horas da manhã, difícil, e naquele problema da batida, que eu tinha toda a razão, e o camarada disse que a culpa era minha, naquela discussão com minha esposa ou meu marido, eu dei margem para que quem visse exaltasse a Deus de alguma forma por causa do meu comportamento, ou exatamente o contrário. Que vergonha! Esse é o crente? Qual é o Deus desse crente? Na próxima pregação, eu coloquei aqui consequências sobre Abraão e lições para nós, mas ainda quero algumas lições adicionais na próxima semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por Abraão, por tudo que ele é, representa no teu plano e pelas demonstrações de fé que ele deu, de obediência a ti. E obrigado também pelas lições negativas, pelas fraquezas e fragilidades dele, porque nos servem como lição. E eu gosto, Senhor Deus, de sempre expressar o cuidado quando expomos fraquezas de homens escolhidos por ti, inclusive um profeta como ele era aqui, dito por ti próprio, o cuidado de não parecer uma atitude nossa arrogante, de criticar um irmão desse, alguém desse padrão diante de teus olhos, um padrão adquirido porque tu escolheste, não por causa de coisas pessoais, méritos pessoais, mas devemos ter cuidado, e eu sempre tenho, de lembrar que nós somos tão fracos como, ou mais, muito mais do que esses gigantes na fé, e que falharam muito, e a tua palavra expôs abertamente as falhas deles. E nós, como pregadores, como crentes, que lemos a tua palavra, queremos aprender a tua palavra, não podemos evitar de pregar e expor esses pontos tão feios de muitos servos teus, mas que a nossa atitude seja de respeito a essas pessoas, de uma simpatia até com os erros deles, no sentido de que nós também somos pecadores, não para aprovar os erros deles, claro, mas também para não esmagá-los, e para que nós possamos também alcançar misericórdia quando formos julgados e avaliados. Obrigado por Abraão, repito, e assim que eu gostaria de encerrar esta oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.